You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. E diretamente dos Estúdios 2, estamos com o nosso amigo e companheiro desde a primeira edição para falar sobre uma banda que há muito tempo você quer falar, não é, Arroio?
Eu quero, mas por falta de opção, não é?
Mas
falando sério, é boa, vai. Tenho que admitir com certo pesar que a banda é boa.
Ah, maravilha, maravilha. Então, pra fazer parte dessa mesa de bate-papo, com a cervejinha aqui em cima e os lanches chegando, eu chamo, na minha direita, o nosso especialista, o nosso progcaster, especialista em post-rock, o Lucas Zene.
E aí, galera? Então, dessa vez eu tive tempo de pensar numa frase, cara.
É, só que a gente mudou a entrada, né?
Ah, verdade.
Mas, manda aí.
Ó, isso é boa pra caralho, hein, cara? Porque se Deus é um astronauta, quem será contra nós?
Isso tem tudo a ver com o OVNI de Jerusalém, né, cara? Que nós vamos...
Nossa. Totalmente. Tem que colocar isso aí de para-choque de carro, tá ligado? Oh.
O cara, meu, de universitário a papa, né, cara? Muito bom.
Um papa que acredite em alienígenas, né? Seria algo revolucionário.
É, tempos modernos, cara, tempos modernos. Vamos, então, hoje conversar um pouco sobre Gods and Astronauts, uma mega banda de post-rock, e vamos tentar falar aí nossas impressões sobre os álbuns, as músicas e o estilo em si, né? Um bate-papo gostoso, bacana, logo depois do feedback. Mais uma semaninha de feedback da galera.
Sim.
Ou não, né?
Estamos aumentando o número de acessos, mas não o número de comentários, o que está acontecendo.
Exatamente. Acho que a gente deixou de ler os comentários malucos que eles deixam lá, então eles estão se vingando da gente, mas tudo bem.
É, o episódio já tinha 2 horas de duração, né?
Se fosse ler comentário, fudeu, né?
Não, ia dar 3 horas.
Porra, 1 hora.
Às vezes as pessoas... Porra, é verdade.
Entendi. Mas essa semana o pessoal não terminou de ouvir o do Marillion, né?
Quem foi no ar agora de pouco, né?
Exatamente.
Ontem, praticamente.
Até porque o estagiário imbecil derrubou café no nosso equipamento, né?
Ainda, ele derrubou o HD em cima do dedão, chutou o HD embaixo da mesa, até a gente pegar, né? Então, demorou um tempo.
Até recuperar o som, né? A gente fez o melhor que pudemos, né?
A gente fizemos o que melhores que pudemos.
Exatamente.
Ficou aquela nhaca o som, mas tudo bem. Foi legal o episódio.
Não, o episódio foi muito bom. Foi de longe... O Rodrigo é sempre uma boa companhia, né, cara?
Ele... O Leme é um cara desprendido socialmente. Ele não tá nem aí, ele fala, mas...
É muito bom. Ele me zoou bastante, mas eu gosto dele. Né?
O senhor pede também, né?
É. Você zoado. O senhor pede, não tem o iPad?
Nossa, senhor pede. É um genérico, né? É o Mr. Pad.
É
um chapéuzinho em vez de uma maçã.
Ai, caraca, o Mr. Pad. Mas essa semana nós temos recados para dar, né, Royal?
Sim, bastante.
São 2 recadinhos básicos. Está no post o link da promoção do Penal Salvation. Para você que não ouviu ainda, clique no link, ouça o episódio do Penal Salvation e saiba como ganhar vários prêmios da banda.
Sim, prêmios consideráveis.
Exatamente. E no post tem o link do nosso post promocional, para você saber exatamente como como fazer, como mandar pra gente o vídeo e saber se virar ele. Eu até pus um exemplinho lá de um cover que eu achei bacana que fizeram lá.
Certo.
E não deixe de participar, então, está valendo um box DVD mais CD do Bi ao vivo, um CD de estúdio do Bi e um CD do 12.5 acústico. Muito foda esse disco, hein, cara?
Ó, pessoas estão tão devagar, hein? Não, porque assim, a gente falou, sabe, por exemplo, ninguém aqui é profissional em ficar analisando música. A gente que vai avaliar, né, os vídeos.
Exato.
Não, mas a gente não vai avaliar exatamente, sabe? Tem que tocar certinho a música e tal, mas não precisa ser aquela coisa, sabe? Precisão.
Nossa.
Precisão Dream Theater, sabe? O Rami Sessi nem músico é, sabe? Eu sou músico, mas eu não tô nem aí, sabe? Eu sou um músico a lá David Gilmour, não a lá John Petrucci, sabe? Eu penso no feeling, sabe? O cara tem que tocar.
Foi certinho, bonito, mas, isso mas é uma daquelas frases de bar que eu te cumprimento depois de você ter falado.
Exatamente, meu Deus. Tem nego batendo, falando aê, batendo a mão, sabe? No ombro.
Exatamente.
Mas é assim, meu. Sabe, por exemplo, sei lá, não precisa ficar tirando nota por nota, até porque eu também não sei tocar as músicas. Como que eu vou olhar sem saber as tocar? Então o que importa é tá bem certinho.
O conjunto tem que tá legal, tem que tá bonito, né?
Exato. Agora, tipo, o Ramsés, por exemplo, vai avaliar só se o cara for bonito ou não, né?
Se for menino, assim, se for menina, manda os vídeos que eu dou uma avaliada. Mas, viu, né...
Cadê? Certeza que voou um sapato aí agora.
Pá, na cabeça. Mas, mesmo assim, os prêmios que nós já estamos dando já são itens excelentes, porque não existe, quer dizer, não tem no momento mais no mercado pra você comprar. Então, se você
não
for...
Né,
exatamente, não... Você não vai encontrar em nenhuma loja especializada. É difícil encontrar, porque é tudo importado, né,
cara? Nem com a própria Hellion, né, que distribuiu os álbuns aqui no Brasil uns anos atrás. Não tem mais lá na loja deles, né?
Exatamente. Então é um item raríssimo pra você ter aqui no Brasil. Você que é fã da banda ou que começou a gostar agora dos mesmos, né?
É um CD de graça, né, mano? Sim, pelo amor de Deus. Um CD bom ainda.
Um CD bom de graça. Onde você vai encontrar isso, né, Roy?
Exato. Mercado Livre, talvez, mas eu não queria falar isso.
Não, cagar. Só aqui no Progresso.
Exato.
Outro recado, as pessoas estão cobrando o EP do The Dream Eleven. Eles já foram enviados, eles estão a caminho de todas as nossas casas, porque nós também não recebemos, né, Rui?
Certo.
E o Cássio pediu mil desculpas, ele realmente lamentou muito o fato e... Bom, tá com medo,
né? Acontece, né? Pelo amor de Deus.
Mas vai chegar.
Já tá caminho.
Exatamente, a previsão é que essa semana chegue. Vamos ver, vamos esperar.
Falando em CDs, a gente agradeceu o Wellington já pelo CD do Andragonia. Chegou pra gente.
Valeu mesmo, Wellington. O CD tá muito foda. Eu vi as fotos. Tire umas fotos pra pôr no post, Rui.
Vou pôr no post algumas fotos do encarte. Tá muito bem feito.
E é uma banda que tá tendo uma repercussão boa, né, cara, na imprensa, né?
Tem pra vender em tudo quanto é loja já CD, cara. Isso foi legal. Não só o deles, como até do Banda do Sol, né?
Do Tempo. Sol. Exatamente.
Também tá vendendo em várias lojas.
Nós já falamos da Dragoninha em outros posts, então clica aí no link que vai estar aí a relação das indicações que a gente deu nos outros episódios. E ouçam. Ouvam, é muito foda.
Ouvam, isso aí.
Outro recado, Roy. Todo mundo sabe que o tempo tá curto, né? Então nós estamos abrindo as portas, Roy, para colaboradores, olha só. A gente tá abrindo espaço para colaboradores esporádicos. Você que quer contribuir para uma das nossas sessões do Procast, está...
Esporádicos não, periódicos.
Exatamente, periódicos. Contribuindo com reviews, análise de capas. O que mais, Roy?
Histórias conceituais, sei lá, biografias, talvez, seria legal. De ideias, né? A gente quer pessoas com ideias.
Exatamente. Nós já recebemos alguns posts iniciais, inaugurais. Nós ainda não liberamos.
Vários reviews e tal.
Exato. Nós não liberamos ainda porque a gente quer um número um pouco maior de participações. Sim. Porque o Procast é um grande bate-papo, uma grande comunidade, né, cara? Então a gente quer o povão junto, unido, bonito, saudável, pra gente.
Suado
se querendo, não, se querendo não. Mas... Mas querendo aí contribuir pra cena progressiva nacional e internacional, fortalecer essa imagem aí, né, Rui?
Isso, falar o seguinte, ó, o negócio tá crescendo, mais do que a gente esperava em menos de um ano, né?
Exato.
Então, tá chegando uma hora que dois caras que têm trabalho e vida social não conseguem mais manter isso, por isso a gente tá procurando mais pessoas.
Assim. Mas quem tem vida social aqui?
Não, eu digo, sei lá, a gente não fica o tempo inteiro na frente do computador jogando World of Warcraft, sabe?
Não, eu fico jogando Fórmula 1. Mas,
Isso é você, vale por você.
Você fica jogando Counter-Strike ouvindo Gods and Astronauts.
Isso é só na quinta-feira em dias de estresse.
Então, como fazem nossos ouvintes, queridos ouvintes, para participar, Rui?
Isso aí, escrevam um review, né, do seu jeito, não precisa copiar ninguém. Também não vai mandar um review copiado, que eu vou descobrir, ok? É, um review de algum lançamento, prog, se não for prog também não tem problema, tá? Falando do CD, as suas impressões, tá? Um review normal. Mande para progcastvr@gmail.com, a gente vai ler lá com carinho.
Com carinho e dedicação total a você.
Exato.
Então é isso.
Olha, ligado em você.
Então, eram esses os recados que nós tínhamos que dar, né, Rui?
Deixa eu pensar. Tinha mais algum, não tinha?
Não lembro. Acho que foram todos.
Deixa eu ver. Acho que é só. Então, acho que é só isso mesmo.
Então, beleza. Então, vambora para o primeiro bloco de indicações, lançamentos da semana do ano de 2011, Rui. Olha que bonito.
Olha que bonito.
Agora. Vamos lá, Arroio, novamente.
Novamente, uma nova sessão, né? Na verdade é a mesma, um pouco diferente só.
Nós já explicamos no primeiro episódio do ano, né?
Sim.
Então, se você quiser ouvir novos singles de bandas que estão trabalhando em novos materiais, é só ouvir aqui no Procast. E se você, isso, banda, tem... Você é uma banda de progressivo e tá com material novinho saindo do forno, vire nosso amigo no MySpace, se você tiver MySpace, o link vai estar aí no post, e mande para a gente também o link do seu single, que nós tocaremos sim aqui no Procast, Royal.
Com certeza.
Nós queremos é muvuca, né?
Isso aí, é o vucu-vucu.
É o vucu-vucu. Então, Royal, como você vai estrear 2011? Qual é o lançamento que você vai falar hoje?
Hoje uma banda que eu descobri por acaso, estava procurando na minha locadora de CDs, né? Eu achei uma banda americana chamada The Neologist, o neologista, né, em português, se a gente for ver. É uma banda americana de metal progressivo. O que me chamou a atenção foi o nome do álbum, que é The 26 Letters of Your Universe. Eu fiquei intrigado, né? Queria saber sobre o que falava a música e o álbum, então. Mas é bem legal, cara. Eles não se prendem ao progressivo nem ao metal, assim. Então, são várias nuances. Assim. É, tem um cover do In Flames, sabe? Que é uma banda de death metal.
Caraca.
Então, já então... foi por aí.
Então, beleza. Tá mais do que explicado. Né? Não precisa explicar mais nada, né, cara?
Exato.
Muito bem, muito bem. Eu vou falar daquela velha banda. Uma banda conhecida de todos já, eu espero. Que é...
Se não for, se mata, né?
É, você pode nunca ter ouvido exatamente, mas você tem que ter pelo menos ouvido falar, né, cara? Sempre exatamente. Um ou outro maluco você vê andando com a camiseta deles por aí, né?
Vários, na verdade.
Que é o Stratovarius, rapaz. Você é fã de
Stratovarius. Olha, né? É, mais ou menos. não, eu gosto. Não tô entre as minhas favoritas, mas tá bom.
É, ok, ok. Eles lançaram um novo álbum chamado Elysium. E... Isso
aí, muito bom, olha.
Exatamente. E embora eu gostaria de colocar a música título, ela é meio impossível, porque ela tem 20 minutos de duração, praticamente. Então eu vou colocar a música que abre o álbum. Uma música curta, pesada, do jeito Stratovarius de ser. Então, sim, vamos ouvir Darkest Hours, certo?
Certo, duas boas indicações aí.
Vamos começar essa sessão em 2011 começando com tudo.
Com tudo.
Vamos lá para ver novos progs em ação aqui no programa.
Revenge.
Muito bem, Royo. Estamos cá novamente, nós de novo.
Voltando aos campos do post-rock.
Exatamente, cara. E a gente vai falar uma banda um pouco diferente das outras que a gente conversou, né, cara? Uma banda mais... A gente
falou de uma, né?
É verdade, a gente falou de uma, que pra mim é a melhor do estilo, mas tudo bem. É. Acho que alguém aqui discorda, né?
É, eu... Não posso dizer, eu só ouvi duas bandas post-rock na minha vida inteira.
Pra mim é a pior, cara. Sério, eu tenho que falar, eu dormi no meio do podcast, eu confesso. Não aguentei chegar até o fim, cara. E até hoje eu não consegui diferenciar uma música da outra.
Olha, então, se você botar no shuffle, sem, com aquele esquema que uma música emenda na outra, dá a impressão que é uma música só.
Eu vi uma vez na internet que eles pegaram uma música do Justin Bieber e deixaram ela 8 vezes mais leve.
Já começamos bem, peraí. Começamos bem o episódio, então.
Então, eles deixaram ela 8 vezes mais leve. E parece que foi igualzinho uma música do Sigur Rós.
Estão metendo pau no Sigur Rós aí, ó. Puta banda bacana,
cara. Ou no Justin Bieber, né, dependendo.
É verdade.
Ai, cara. Bom, você sabe que eu tenho as mesmas questionamentos em cima do God is an Astronaut, né? Que eu só vou chamar de God is, não é possível, cara. Eu não vou conseguir falar esse nome inteiro toda vez, né?
God is an Astronaut.
Tá nome gigante, né, cara? Vocês sabem da onde foi tirado esse nome?
Então, eu pensava que era daquele livro lá, eram os deuses astronautas, tá ligado?
É, eu sempre pensei isso também.
Eu também, eu tinha certeza, na verdade. Era um filme, sei lá, muito louco dos...
É, um filme de terror, cara. Meu, bizarríssimo o filme. Vai ter cenas do trailer, assim, se você nunca viu, o filme, eu não sei como é o nome em português. O nome em inglês é Nightbreed. E, cara, se você, assim, nunca viu esse filme, veja o trailer e veja se você se arrisca a assistir um negócio trash desse jeito.
Assista, porque é bom, cara. É Clive Barker, cara. É o mesmo cara do Hellraiser.
Eu não faço ideia que porra é essa.
Puta, Hellraiser, aquele cara com os espinhos na cara, né?
Ah, tinha que ser, né, cara?
É a música do Ozzy.
Olha que legal. Quer dizer que a bizarrice come solta, então, né, cara?
É, entenda como você quiser, né?
É, não, mas não, eu não digo que é ruim, eu digo que é bizarro, né? Bizarro. Não, eu não sei exatamente que trecho que foi tirado essa expressão, né? Mas foi tirado desse filme. Filme antigo, filme de 95.
Ah, é preto e branco o filme, acho.
Não, não é preto e branco, não, maluco.
Ah, não.
É colorido, é aquele recém-colorido, saca?
Ah, tá. É meio esverdeado, né?
Não,
mas é de... saturado pra caramba, né?
Exatamente.
Não que seja uma mega produção, né? Mas tudo bem.
Não é uma mega produção, mas vale a pena assistir pelo bizarro. Isso já mostra como os caras já são meio nerdão, né, cara?
É. Novamente, entenda como você quiser, né?
A minha impressão dos caras é a seguinte: os caras são influenciados por Sigur Rós, eles são nerdões e eles geralmente escrevem músicas com o mesmo nome, porque uma música sempre parece com a outra.
Não, esse é o Sigur Rós.
Não, pra mim o Sigur Rós tem a diferenciação. O God is an Astronaut, do EP até o terceiro álbum, tem músicas que são realmente iguais.
Cara. Não, mas é que tem algumas músicas que são meio que continuação uma da outra, né? Que o título é até parecido, né? Tipo, acho que do primeiro pro segundo, porque tipo, tem Remembrance, Remembrance Day, Forever Lost, e são várias músicas que vão ter uma continuação em cima da outra.
A diferença é o seguinte, mano. O Sigur Rós são aqueles caras que tomam um chazão de cogumelo e dormem. É. God is an Astronaut é o cara que toma um chazão de cogumelo e fica louco. Nervoso. Começa a sair dando porrada.
Cheira uma carreira em cima, né?
É, exatamente.
Partindo do princípio que os caras são irlandeses, né, meu? Então, sei lá, eles não, realmente vêm duendes, cara.
Eles não são de qualquer lugar da Irlanda, né, meu? Os caras são de Glen of Downs. Cara, é uma reserva, na verdade é uma parte de uma reserva, de florestas, sabe, glaciais, sabe como é?
Imagina florestas aquela paisagem. Glaciais?
Não, é floresta nevada, sabe como é?
Mas no inverno, no verão é uma floresta quente.
E onde você viu o verão na Irlanda, meu? Não tem.
Ah, então tá bom.
A única diferença é que no verão deve, sei lá, florescer um trevo de quatro folhas.
E saiu o arco-íris, né, cara?
É, exatamente. Tem um leprechaun no final. Manja, aquele lugar inóspito, assim, branco inteiro, que não acontece nada.
Entendi. É quase como uma Islândia, né, cara?
Exato.
Porra, né? E legal que você falando isso aí é a capa do segundo álbum, né, cara?
Exato.
Você viu aquele All is Violent, All is Bright. que é aquela coisa branca lá, meio que de deserta, né? E um cara lá olhando aquilo.
É, então, imagina, é exatamente aquilo. Imagina, o passamento do tempo dos caras era ver a neve cair.
Não, brincar com os cachorros lá, com os husky siberiano, cara.
O husky siberiano é da Sibéria, não da Irlanda.
Ah, com o husky iraniano, então. Irlandiano.
Iraniano.
Sei lá.
Irlandês, meu.
Irlandês, isso, exato. Ah, era brincar com duende. Eles realmente tinham duendes no jardim, cara.
Pô. Boa teoria.
A banda é um quarteto, né, cara? E o que mais me impressiona é que todos eles praticamente tocam sintetizadores. É uma constante na banda, né? Eu não vou conseguir falar o nome desse cara, mas o Nils Kinsella, ele tá aqui descrito como baixista, guitarrista e visual.
Ele é o cara que faz as apresentações de PowerPoint.
Ah, puta, eles são tão fracas, cara. Tudo bem.
Quê?
Ah, são fracas as apresentações.
Cara, quando você ouve a música junto com a apresentação de PowerPoint, é uma viagem muito louca.
Cara, ó, no post vai ter links de algumas das músicas que a gente vai falar durante que eu provavelmente vou puxar no assunto, mas eu não vi nada demais, cara. Ou eu peguei um show que era paia, ou é muita loucura. Não,
tem uma apresentação deles do, acho que é aquela Rota 666, que é muito boa, cara. Os caras dão uma improvisada fodida, muito bom o show.
Ah, mas não é inteira improvisada.
E o símbolo do Venom, né, atrás. Aquele bode dentro do pentagrama.
Ah, é? Isso eu não vi.
Então, eu acho que a banda foi formada como um trio, tá ligado? Aí, ano passado, eles chamaram um cara pra poder usar mais sintetizadores na apresentação ao vivo, né? Pra
um tecladista, né?
Pra poder... É um tecladista e, por default, sintetizadorista também, porque... Né?
É.
E aí que dá, do último álbum pra cá não ficou um negócio mais espacial? Por que você gostou, Roy?
Não, cara, o último álbum pra cá ficou heavy metal, pô. Tomara que tenha um riff de guitarra lá, meu. Se você pegar num álbum de metal, podia muito bem estar ali.
Eu acho que eu sei até de que música você tá falando. É a
faixa título.
É, isso mesmo, é
Age of Defeat.
Eu gostei desse álbum pra caramba, cara. Só que o que eu falei que eu não gosto muito dos últimos álbuns, que eu acho o álbum Gods and Astronauts, que foi antes desse, eu acho muito morno, sabe? Eles parecem que dão uma... Eu acho que eles pegam muita influência de Sigur Rós, me lembrou bastante, sabe? Aquela coisa meio muito... Acho que é morna mesmo, sabe? Não tem aquela... Porque os primeiros álbuns, e assim, também, eles são mais diretos, sabe? Eles têm esse lance da reflexão, eles têm esse lance do post-rock, só que eles funcionam muito melhor, entendeu? Eu achei meio enjoativo o Gods and Astronauts, o álbum. Achei bem xaropinho.
Agora, peraí, vamos voltar então, antes da gente chegar aí, vamos dar uma retrocedida. Eu tô ficando...
Chegar no último álbum, né? Vamos falar do primeiro, hein?
Exatamente. Eu tô com um sério problema, cara, de conseguir formar palavras ultimamente, mas tudo bem.
É o Alzheimer, cara, batendo forte aí.
Batendo forte.
Maconha.
Não.
É muito... Batendo forte.
Chá dos duendes, é muito chá dos duendes, cara. Né? Mas a gente tem que falar primeiro quando eles surgiram, né? E como eles surgiram, né? Que eles são uma banda, não são nova, né? É uma banda já que já tem estrada. Os caras se formaram, montaram a banda em 2002. Sei lá, acho que depois que eles viram o filme, eles ficaram malucos. Lá, vamos montar uma banda. Né? E antes de eles lançarem o primeiro EP, eles lançaram vários outros, sei lá, outros EPs, outros singles, né? Sei lá, porque o EP já é o terceiro disco que eles lançam, né, cara? Os caras realmente... É muito fácil fazer CD lá fora, cara. Que triste isso.
Né? É, que os caras lançaram a própria gravadora, né, deles. Então isso deve te ajudar um pouco.
É, a primeira gravadora irlandesa do mundo, né, cara?
e a do YouTube?
A do YouTube deve ser americana, com certeza. O Bono é o cara mais vendido do Faz da Terra.
É americana, né?
É, sei lá. É a Tio Sam Records, sei lá.
Tio Sam Records.
Exatamente. E é legal, assim, que pra uma banda de post-rock, eles não tiveram as trilhas em filmes até hoje, o que é muito triste isso, porque tem ótimas músicas ali pra pôr como trilha, né? Já tô pensando em até algumas pro podcast já. Porque o Sigur Rós, ele teve várias músicas em filme, ganhou até prêmio e tal. E o Gods and Astronauts, não. Os caras apareceram na MTV, no Reino Unido, mas não... não fizeram sucesso a ponto de estrelar algum filme ou alguma série, alguma coisa assim.
Porque as músicas são muito pesadas pra um filme.
É, eu não acho pesada, cara. Acho tão...
É meio eletrônico, assim. Não é aquele pulse rock, sei lá.
É, pianista. Não puxa da alma, né, cara?
Não, puxa da alma.
Ah, eu acho que não. Fale.
Mas é um...
Eu acho louco isso aí, cara, que vocês estão falando agora. Porque ele tem essa pegada desse timbre bem puxado. Ele é bem melódico, se você pegar o piano, assim, a guitarra, às vezes. Só que a bateria é seca pra caramba, né? E às vezes entra um ritmo eletrônico que é totalmente repetitivo, que lembra muito música eletrônica mesmo, né? Então dá uma pegada mais agressiva pro post-rock. Acho que por isso que eu gosto mais dele.
É, e as guitarras, né, não são usadas igual, por exemplo, do Sir Ross, né? É comparação. É igual Gênesis e Marillion, né? A gente vai comparar.
É, a gente vai ficar nessa...
O episódio inteiro, né? O parâmetro que a gente tem pra comparar, cara. Por exemplo, o Sir Ross, aquele cara com o arco do violino tocando a guitarra, sabe? O som é uma coisa meio, né, estranha. Aqui os caras não, eles tocam a guitarra com batida de guitarra mesmo. Isso junto com o som ambiente, mais os efeitos eletrônicos que criam o som dos caras.
É, e eu achei bem interessante isso, cara. É um dos pontos positivos que eu gostei na banda. Porque você vê no show ao vivo, eles tocam a guitarra, né, cara? E o som que eles tiram é completamente nonsense, assim.
É, e não é dedilhado, né, cara? É riff mesmo.
É, exatamente, cara. É uma coisa que, assim, dá pra fazer, né? E só que a criatividade dos caras foram muito longe, cara. Né? Mas ainda assim, o baixo ganha muito valor na banda, né? Porque a base fica muito mais acima do resto dos instrumentos, né, cara? Então, às vezes, tem músicas que é muito repetitivo, porque a base não muda, e aí fica aquela bateria e aquele baixo. E o baixo fazendo a mesma coisa toda hora. Aí uma hora cansa, cara. É meio pesado, assim. Mas eu achei que do EP até o quarto, até o terceiro e o quarto disco, eles estavam bons, assim. Eu gostei da linha que eles tomaram. Aliás,
mas o EP é o terceiro, cara. Eles lançaram dois álbuns antes do EP. Você ouviu The End of the Beginning? Esse é o primeiro álbum. O EP é de 2006.
Não, eu escutei esse daí como se fosse o primeiro, esse The End of the Beginning. Como se fosse o primeiro álbum lançado. Então, mas eu vejo bastante diferença do primeiro álbum pro segundo já. O meu preferido é o segundo, mas eu gosto muito do primeiro também. Eu acho que o primeiro é muito mais cru, cara. Ele é muito mais direto. O segundo já é muito mais melódico, ele já é bem mais... Ele lembra bem mais post-rock, né, cara?
É, e aí é engraçado que o meu preferido é o primeiro. Justamente por ser mais... não sei, é um pouquinho menos post-rock, eu acho. Né, cara? Acho que um pouquinho menos post-rock. E as melhores músicas pra mim estão no primeiro álbum.
From Dust to the Beyond.
From Dust to the Beyond. A própria música título, The End of the Beginning. É, Hot 666. É Poise Pleasant. Como é bom. Coda é bom.
Ele escreveu uma música, cara, chamada Hot 666.
Então, eu, do primeiro pro segundo álbum, acho que eu gosto de todas as músicas. Não tem nenhuma que eu não gosto, assim, ou que eu acho... Sei lá, eu acho... Você falou que elas são parecidas. Eu acho elas bem diferentes uma da outra, cara. Principalmente no primeiro álbum. Porra, essa Rota 666 não tem nada a ver com as outras. São uma pegada totalmente diferente.
Não,
é bem
eletrônica mesmo, bem... Eu concordo. O primeiro álbum não tem nada. As músicas não são diferentes. A partir do...
Peraí. Você concordou e falou que o oposto do que ele falou.
Não. Ó, no primeiro álbum as músicas não são iguais. Pronto, acertei. O problema é do segundo pra frente, assim. Eu realmente me impliquei com Always Violent, Always Right. Eu realmente não desceu. É, eu sei que o Lucas vai me xingar, mas não gostei da capa. Não lembro das músicas, porque pra mim era tudo igual. Não consigo, cara. Não consegui.
Não sei, é que assim, o primeiro álbum, eu acho, ele tem, assim, ele é variado entre as músicas, sabe? É tipo o primeiro álbum de uma banda, sabe? Que não sabe o que quer direito.
Exatamente.
É, todas as músicas que eles compõem, eles põem no álbum, sabe? Então cada uma parece uma coisa, outra parece outra. São músicas que o cara tem há 10 anos e gravaram pro álbum. Mas no segundo, eles já tinham um direcionamento, assim, certo. Eles queriam fazer um álbum de post-rock, né? Padrão, sabe? Então, é, por isso que ele é até mais melódico, mais ambiente do que os outros.
É, cara, eu não sei. Eu acho tudo no primeiro melhor. A capa, eu acho... O título já é foda, né, cara? Tudo bem que foi lançado em 2002, né, cara? Então, pô, deixa eu pegar a data.
Muito prog esse título, cara. Paradoxo, né?
Exato. E tem tudo a ver, porque é 2002, cara. Deixa eu dar uma olhada.
O que tem a ver com 2002?
agora vai ser muito idiota, mas é porque vem depois de 2001, entendeu?
Nossa senhora,
não,
cara.
Não, é o 11 de setembro de 2001, não foi 2001 o 11 de setembro?
Geralmente foi.
Ah, então. E aí tem tudo a ver, cara. Pô, os caras, em 2002 ainda tava viva aquela cicatriz do World Trade Center nas pessoas e
talvez
tal.
Talvez nos Estados Unidos. O que que três malucos que tava vendo a neve na Irlanda vai ter a ver com isso?
Não, isso mexeu com o mundo inteiro, cara. Isso mexeu com o mundo inteiro.
Ah, é, ó. Porque a Al-Qaeda vai jogar uma bomba na floresta.
Né? Eu sei lá, cara. Eu acho que tem a ver com o clima das músicas mesmo, tá ligado? Aquela parada bem deserta, bem fria, tá ligado? Eu acho que tem bem a ver com isso aí.
Cara, é o fim do começo da banda, agora é pra valer. Pronto. Não é nada muito profundo, não. É. Do processo de formação da banda até o lançamento do CD foi o Beginning. Agora acabou o Beginning.
Ah, desde o Beginning. Olha, que bonita associação. Olha, palmas virtuais para o Oi, rapaz.
Isso não, é óbvio.
Até que enfim alguém falou. A única coisa com sentido, né?
É, pô. E isso é que dá pra ficar ouvindo muito prog, cara. Os caras viajam em qualquer coisa, né, meu?
Esse é o problema.
Nossa senhora.
E o segundo álbum significa o quê, então?
Ah, não sei, né? Calma aí, vamos ver. É um daqueles títulos que não tem sentido.
É, eu já acho que foi um título meio Coldplay, assim.
Coldplay?
É. 2005. É, eles tentando forçar um conceito. Tentando, sabe aquelas frases geniais que não faz sentido nenhum? Que você... O jeito que você fala... Você falou bonito, aí parece que é genial, sabe?
É. Então, é aquela frase que você solta no bar, né?
Isso, os caras falam, oh, puta, foda, hein?
Que nego te cumprimenta sem saber porquê, né?
Exatamente. Puta, boa, mandou bem. Mandou bem por quê? Eu acho que é justamente isso, cara.
Ah, é, o Coldplay é mestre nisso.
Né? Com certeza, absolutamente.
Pô. O Radiohead também.
O Radiohead não é uma bosta, né? Não vamos falar sobre
ele. Mas eles pagam assim.
É, isso é verdade. É verdade. E esse é um dos outros motivos pelo que eu não gosto do álbum, cara. Não achei legal.
Eu sei lá, eu acho que...
Qual a sua música preferida do álbum, Lucas?
Do álbum? Remembers Day.
Por quê? tá explicado, porque é uma versão do The End of the Beginning, cara, e lembra muito o The End of the Beginning.
Não, eu gosto, o primeiro, acho que é a música do primeiro CD que mais aponta, assim, pra direção que eles iam tomar, né, no segundo. Mas sei lá, a única música que eu não gosto muito é a primeira, do All Is Violent, All Is Right. Que eu acho
Fragile?
Que eu não gosto.
Fragile.
É. Eu não gosto muito do trabalho que ele faz com vocal naquela música,
parece meio invasivo. Então, cara, você não acha que tem um quê de Volenska aí, não? Do idioma do Sigur Rós, cara?
Volenska, você vai lembrar da música Volenska?
É, não é da música, é do estilo de vida, porra. Volenska é o estilo de vida. Você chegar no microfone e ficar... É Volenska, porra. O que você achou do CD? Você ouviu o segundo CD?
É um daqueles álbuns que eu não consigo ouvir.
Por quê?
Eu gostei do nome das músicas. Tem que admitir. Elas são... Os nomes das músicas, cara, são bem prog, sabe? Mas prog standard, sabe? Padrão clichê.
Padrão clichê. Com certeza, com certeza.
Né, cara? Puta, Forever Lost, cara. Que mais?
Infinity Horizon.
Infinity Horizon.
Então, vamos lá, Royal. Vamos terminar esse primeiro bloco maluco já com uma indicação sua. Na verdade, uma indicação minha.
A sua, né? Uma sua e uma do Lucas.
Do Lucas. Então eu vou escolher como abertura do nosso bloco musical a música Holt 666. E você, Lucas, você escolhe que música?
Remembers Day.
Não, tem que ser do segundo álbum, não do primeiro álbum.
Mas é do segundo.
Não, é igualzinho o primeiro álbum, essa porra.
É bom que já mata dois coelhos.
Ai, ai. Maravilha, então vamos escutar essa banda que veio dos céus ou das florestas nevadas da Irlanda, agora aqui no Procast. vamos lá, Lucas.
É foda, cara, porque eu tava pensando nisso agora, tá ligado? Todas as críticas, resenha que eu vi de band e post rock, cara, são muito malucas, tá ligado? Porque não tem muito o que descrever, tá ligado? É muita viagem, cara. Então, o cara. Vocês já pegaram e escutaram aqui e foram ver o Gods and Astronauts na Leste FM?
Não.
Tá, deixa eu só colocar aqui na Leste pra ler a descrição pra vocês. Paisagens de som, anjos perdidos que voam sem rumo, imagens abstratas de cores frenéticas.
Nossa!
Tá ligado?
Ele pegou alguma música do Yes e escreveu aí. Certeza,
cara. Nossa, muito maluco, cara.
Ou do Gênesis também, né, cara?
Nossa, do Gênesis.
Totalmente. Segundo álbum. Segundo álbum.
Bom, mas uma parada massa, cara, que já aconteceu comigo, bastante escutando post rock, e com God of the National e com Godspeed e Black Emperor. Tá ligado? Tô escutando e trocando ideia com alguém do lado, aí de repente, cara, do nada fala, porra, cara, essa música faz me imaginar tal, tal, tal. Vai lá e descreve um cenário, tá ligado? E né, eu já vi bastante gente fazendo isso também. Tipo, ah, cara, essa música me faz pensar que tipo, eu tô numa praia olhando e começa a descrever uma parada. Eu acho isso muito legal, cara.
É por isso que eu gosto muito de Sigur Rós, porque é totalmente, cara, Sigur Rós ele me faz isso. Eu ouvi Mogwai, por exemplo, não me fez, mas o God of the Nation fez um pouquinho de viajar, né, cara? É muito puxa da alma. Eu vi um cara descrevendo o último álbum, fazendo uma resenha do Age of the Suns e Age of the Fifth Sun. E ele falando que, porra, porque é aquela música que puxa da alma, que te faz viajar e que te relaxa pensando nas coisas da vida. Cara, muito louco, sabe? Eu acho que pra você ser post-rock, você tem que fazer o cara viajar, meu, senão não vai rolar. Meu.
É lógico, né?
Eu acho isso massa, porque, tipo, e daí os caras dão espaço pro ouvinte, tá ligado? Isso aí é uma parada que eu respeito pra caralho no Sigur Rós, tá ligado? Os caras vão lá e me metem um álbum em branco pro cara ir lá e desenhar o que ele achou do álbum. Eu acho que isso aí todas as bandas de post-rock têm. Que é tipo, o ouvinte é música. O cara não vai lá e falar pra você o que pensar sobre a música, ele não vai te dar um sentido pronto, né?
Exatamente. É, cara, é muito da hora, cara. Essa liberdade que eles dão e que eles têm pelo próprio estilo... É único, né, cara? Você nunca vai ver o Ozzy dando um disco em branco pros caras. Só se eles deram um saquinho de cocaína pros caras.
Ou um erro, né, de impressão que ele não tá nem aí.
É, tá, cara, sai a bunda dele, assim, metade branca da capa, assim, pra você desenhar.
Que você vê, os álbuns antigos do Ozzy são cretiníssimos, né? Nem, sei lá, nem a letra não tem.
Então é legal essa interação que eles têm com os fãs, né, cara? É engraçado ter tantos fãs também, né? A comunidade do Orkut oficial do Sigur Rós, oficial, entre aspas.
Oficial, né? Daquele jeito.
É, do jeito brasileiro, oficial, né? E tem 3 mil ouvintes, cara. Tem 3 mil participantes. Assim, é claro que muita gente ali não deve ser fã de carteirinha e ouvir todo dia, né?
Cara, cacetada ali acha que é o livro, certeza.
Não, 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 porque a comunidade é bem clara que é sobre a banda e tal. O cara ainda faz um puta protesto, porque vamos valorizar a banda boa, que hoje em dia só tem banda ruim, não sei o quê, essa merda e tal.
Você acha que um cara que leu Eram os Deuses Astronautas vai ler isso aí?
É, não sei, né, meu?
Inclusive, eu tenho várias colocações ufológicas pra falar, mas eu vou falar depois.
Maravilha, então vamos... Vamos então continuar o papo partindo para o terceiro álbum da banda.
Na verdade, antes veio um EP, né?
Ah, muito exatamente. Bom. O EP que é excelente, cara. O EP é foda. O que vocês podem falar do EP aí? Oh, o Lucas já tá... Você gostou do EP?
Mordendo o microfone já.
Ah, cara, esse EP é foda. É muito bom, cara. Sério. Nossa, eu achei... Eu não tenho música dele que eu não acho... Tipo, foda, foda mesmo. Sei lá, porque eu acho que eles estão bem equilibrados, sabe? Eles estão post-rock pra caramba, só que eles ainda estão com as características da banda, sabe? Aquele som bem direto que te pega, assim. E já no próximo álbum, que eu acho uma porcaria, e já muda totalmente, cara. Já vira aquela parada morna, meio... Bem Sigur Rós, tá ligado?
Olha só, hein, meu. Mas, ó, que música preferida? Qual é a sua música preferida do EP?
Entre as 5, né?
Frozen Twilight? Meu, Elysian Fields é foda demais, cara. Eu fiquei, puta, eu surtei a hora que eu ouvi essa música, cara. Não sei se é pelo nome, eu sou muito levado pelo nome das músicas, né?
Você acha que vai ser legal, né?
É, o nome da música é Os Campos Elíseos, né?
É. Mas o que é Elíseo?
Ah, é um campo muito foda, tipo o Éden, tipo o Jardim do Éden.
O cara sabe tudo.
Cara, não preciso saber mais do que isso, entendeu?
Pra onde os heróis gregos vão depois que morrem.
Exatamente.
Tudo a ver com o Jardim tudo, do Éden.
Você viu que eu falei exatamente, né? Tipo, não, exatamente, claro. Eu sabia disso, eu deixei a letra pros caras cortarem.
Foi só um xiste, né?
É, foi só um xiste, pô.
É. Ah, isso que é bom de post de rock, cara. Você pode falar, ó, cara, é post de rock, mano. Eu dou a interpretação que eu quiser, entendeu?
Não, mas a ignorância tem limite, né, cara?
A ignorância tem limite.
É uma frase. Mas enfim, o EP é excelente, cara. E é seguido de um álbum muito bom, cara. Eu não sei o que o Lucas não gostou, mas pô, eu achei Far From Refuge um álbum bom, cara. Um álbum assim.
Ah, não, cara. Pô, eu tô falando merda. Não é o Far From Refuge que eu gosto, é o God's an Astronaut. O Far From Refuge eu acho bom.
Cara, eu acho que o Far From Refuge pra mim é muito Sir Ross.
Ah, eu acho tão bom, cara. Acho que é por isso, né?
Eu acho que, sei lá, os caras caíram no melodramático de repente.
Não é, mas sabe?
Eu acho que ele já começa a cair aí, velho. Esse álbum já começa a piorar um pouco.
Eu acho que no próximo é que ele começa a melhorar, mas tudo bem.
Mas sabe, Pink Floyd? Sabe,
Iron Maiden? Lá vem.
Sigur Rós, cara. Sigur Rós é a referência do estilo, pô. O Volenska,
cara. Ah, de jeito nenhum, cara.
Ah, louco. É a banda de post rock mais pop que tem, cara. As outras bandas se inspiram nela, cara.
Não, cara. O Mogwai, eu acho que não tem nada a ver. Os caras fazem um som totalmente diferente. O Godspeed Black Emperor não tem nada a ver, o Maybe She Will é muito mais pesado também. Eu acho que se fosse pra mim pegar alguma banda que meio que traça referência assim no gênero, ia ser Mogwai, tá ligado? E eles têm uma. Eles atiram pra todo lado ali, né? Mas eu acho que Sigur Rós é bem. Eu acho que é um gênero, um subgênero do post-rock que vai pra aquele lado ali, mas tem outras bandas que pegam muito mais influência. Tipo, influência de música erudita, principalmente o Mogwai e o Godspeed e o Black Emperor. É bem diferente, cara.
A intenção do post-rock é diversificar o som, né? Explorar o som ambiente, né? Agora, se toda banda for uma igual a outra...
Deixa eu ver, eu não sei o que tem pra destacar nesse álbum, sinceramente. Eu acho que a capa é uma coisa que eu gostei, uma coisa que...
Muito bem feita.
Muito bem feita. Eu gosto de coisas nonsense, cara. Então eu me senti em casa na hora que eu vi o álbum, a capa do álbum.
Essa capa eu achei muito OPEF, cara. Se o OPEF lançasse...
Pra caramba, né?
É só você substituir o logo ali pro OPEF. Pode ser até ser esse título, cara. Far From Refuge, OPEF, tá certinho.
É verdade. E daria pra soltar, por exemplo, New Year's Engine, que pra mim é a música do álbum, que pra mim, na verdade, é a música do álbum porque me lembra muito The End of the Beginning. Todos os álbuns do Guardian National eu procuro alguma referência com The End of the Beginning, né, cara?
Mas, sei lá, cara, eu acho que... Eu não tinha escutado a discografia inteira. Eu fui escutar o último CD agora, hoje, né? E escutando a discografia inteira, assim, acho que eu me decepcionei um pouco com a banda, porque eles não evoluem muito, né, cara? Eles não pegam pra diversificar pra caralho.
É, isso é verdade.
O Sigur Rós eu não posso falar, porque eu conheço pouco, eu escutei só metade do podcast sobre eles.
Não, o Sigur Rós é tudo igual, fica tranquilo.
A outra metade ele dormiu, né, cara?
A outra metade são as mesmas músicas tocadas ao contrário.
E as outras bandas que eu escutei, eles evoluem pra caramba, eles vão incorporando outros sons, vão modificando. O God's an Astronaut não, né? Eles meio que ficaram naquela ali e não mudaram, né?
Vamos ver. Eu acho que mudou um pouco, sabe? Eu acho que eles saíram daquele do End of the Beginning, que era um tanto quanto perdido até, né? Assim, entre aspas, né? Uma banda ainda amadurecendo a ideia. Eles chegaram nos dois que a gente falou agora, que foi o Always Violent, Always Bright, e até esse Far From Refuge um pouco, que são mais voltados pro lado meio ambiental, assim. Esse Far From Refuge, por exemplo, eu acho ele bem mais denso do que os dois primeiros. Eu acho acho que os dois últimos álbuns deles, o God is an Astronaut e o Age of the Fifth Sun, eles são um pouco mais voltados pro peso, sei lá, tem riff, tem batida de bateria que você ouve em álbum de metal mesmo, sabe? Não é nem post-rock, é quase um post-metal, assim, se for ver.
Post-metal. Tem sentido as músicas, né, cara?
Não, então, é uma música que você ouve e você consegue imaginar assim, puta, dá pra você botar uma letra aí agora.
É, sabe? exatamente.
E eu achava a ideia do Sigur Rós uma babaquice, sabe? Sei lá, o cara ia desenhar montanhas no encarte em branco. Mas aí, eu ouvindo o Godzilla Nastro, eu saquei que, pô, dá pra encaixar uma letra aí. Tá? Na minha cabeça, só, lógico.
É, não, mas é exatamente isso. Você dá um espaço pro cara criar. É a música 2.0, cara. É com a colaboração do usuário, cara. Do ouvinte, entendeu?
Música 2.0.
É, música 2.0.
Eu acho que faz sentido isso aí que você falou mesmo. A primeira música, acho que é a Radal, né? Ela já começa com uma batida bem diferente, bem mais forte, né, cara?
Sim, ele começou a ficar uma coisa um pouco menos post-rock, aquele ambiente, né, e começou a ir pro lado mais denso da coisa, né? Já falou da capa, que é bem OPF, mas não sei, até o clima é meio OPF, não sei se isso é por tabela que a gente pega, mas o sentimento é parecido.
Isso é verdade. É claro que se você vem ouvindo um CD atrás do outro, sem descansar, você chega no Far From Refield morto já, né? Já babando, chorando sangue, né, cara? Então você tem que ouvir num outro dia, com outro ânimo. A partir do From Refuge pra frente, porque senão você vai acabar perdendo metade do álbum em si, né, cara?
E eu acho que não é nem assim, né? Até pelo post-rock em si, lidar muito com o feeling da coisa, né? Com o ambiente e tal. Eu acho que depende muito do seu próprio estado de espírito na hora que você tá ouvindo essas coisas, né? Por exemplo, ontem tá aquele estresse, sabe? Quinta-feira, 7 horas da noite. Eu consegui ouvir o CD inteiro de boa, sabe? Foi até relaxante. Será que eu tô jogando Counter-Strike ao mesmo tempo? Mas foi relaxante, dar uns tiros e ouvir barulho, sabe? Melhor coisa que tem.
Eu não sei, porque é meio... difícil falar. Não dá pra entender muito bem o que você sente quando você escuta, né? Porque não é um som, que transmite raiva, né? Tipo, um metal, alguma parada assim. Ao mesmo tempo não é um som animado também. É uma parada bem esquisita, né? É uma experiência bem, bem diferente.
É um OPF, cara. É depressivo. Você sente mal por estar ouvindo.
Mas não é agressivo, né?
Não.
Mas o OPF é aquela depressão mais chorada, né, cara?
É.
Uma parada meio melancólica. Isso aí é uma parada meio fria, meio sei lá. Eu acho massa pra caramba, cara. Quando eu coloco, assim, geralmente eu pego, tô deitado, tô olhando pro nada sem pensar em nada, tá ligado? Então é meio estranho pra mim falar que eu acho que a música é
reta. Entendi. Eu não sei, eu na verdade já tava meio babando esse álbum quando eu ouvi, mas é porque, novamente, o nome das músicas me chama a atenção, né? Lateral Noise, gênio, né? É. Bonito demais, cara.
Tem muita coisa prog de novo, puta, Tempus Horizon, cara, de novo Horizon.
É aquela fórmula que, né, toda vez você
vai usar. Palavras opostas, né, 101 regras do metal progressivo, rock progressivo.
Ó, Darkfall podia ser título de uma de OPF, hein?
Com certeza, Darkfall.
Darkfall.
Perfeito.
Então vamos aí.
Uma do EP,
né? Isso, vamos pra uma música aí do álbum Far From Refuge e do EP A Moment of Stillness.
Escolhe uma do EP aí, Lucas.
Frozen Twilight.
Muito previsível.
Ah, eu falei que era a minha preferida, né, cara?
Do Far From Refuge, vou indicar a última música que é que fecha o álbum, né? A versão tradicional, pelo menos, que é Beyond the Dying Light. Vamos para mais um bloco de músicas do Procast.
Procast.
Muito bem, Royo. Como você se sentiu chamando o bloco de música, hein?
Foi uma experiência única na minha vida.
Que bonito, que saudável, né? Vamos então falar do álbum Dark Side of the Moon deles. Na minha opinião, o melhor álbum da banda, mesmo que eu não tenha ouvido inteiro.
Muito bom. É esse tipo de colocação que a gente precisa, né?
Exatamente, pra dar mais veracidade e mais autenticidade no programa, né, cara?
Sim, com certeza. Pra tornar as nossas opiniões confiáveis.
Né? Exatamente, dois especialistas em post-rock. Né?
Exato. Tudo bem, continua. Quero ver onde vai chegar essa sua ideia.
Tá. Primeiro que pela primeira vez ouvi uma banda que lança um álbum homônimo muitos anos depois da sua formação.
Tô tentando lembrar outra, só pra quebrar isso.
É, eu sei que você tá... E eu gosto de na Astronaut.
Isso. Nossa, fala é novo, não.
Você devia fazer uma coletânea, tá ligado? De cada vez que você falou. Aí ia sair uma vez, cada vez diferente da outra.
Não teve uma certa. Todas agora foram God na Nastro, mas eu não quis falar nada.
Ó. Ai, ai, cara. Foi mal. Os caras são... Bom, o God is an Astronaut.
Vai, segue em frente.
Eu vou tentar.
Tá se concentrando?
O God is an Astronaut.
Parece que comer a pizza.
O Lucas tá morrendo. Morre não, cara, pelo amor de Deus.
Imagina, tem que interromper a gravação.
A banda. E esse disco, o disco homônimo da banda, ele tem músicas, cara, que são excelentes. E eu vou citar aqui três, que acho que foram as três que eu ouvi, que é Echoes, Zodiac e Lost. Que, meu, Lost, só pelo nome já é foda.
Eu vou dizer que esse álbum me ganhou já pela capa, por causa do todo esse clima, sei lá, cara, ufológico dele. Né?
Como assim?
Porque eu imagino aquele cara ali que ele tá sendo, sei lá, sugado por uma espaçonave. Eu vejo de cara isso.
Eu não vejo isso.
E depois da nave de Jerusalém, eu tô meio...
Tudo é nave agora.
Conspiratório. Não, o problema não é a nave de Jerusalém, cara. O que mais impressiona é aquele disco em Moscou. Aquilo sim foi tenso.
É, aquilo eu não sabia que existia, não.
O quê?
Você nunca viu um disco voador gigantesco em Moscou?
Não.
Não, é um ralo, assim, sabe? Uma auréola gigante no céu. Tá tudo nublado. E tem um círculo iluminado, assim. Sabe? Sei lá, é sinistro.
Como que eu procuro pra ler isso aí?
Procura OVNI Moscou no YouTube depois.
Era Aurora Boreal.
Aurora Boreal? Uhum. Você sabe o que é uma Aurora Boreal, pelo menos?
O golpe do yoga. Muito bom.
Cara, pra mim esse é o pior disco deles, velho.
Eu tava só esperando, tava esperando ele explodir de raiva.
Sério, eu acho ele péssimo, cara. Nossa, essa post-mortem é chatíssima. A primeira música eu não gosto também. Eu acho, eu não vejo a banda evoluindo nesse álbum, sabe? Eu acho ele bem repetitivo. Parece que ele tá aí só pra cumprir tabela, tá ligado?
Mas ele começou a flertar com o heavy metal aí, por isso que ele parece repetitivo.
Mas a banda não evoluiu em nenhum momento, cara.
Ô louco, do primeiro álbum pro segundo.
Não, a música é a mesma ainda. A sonoridade é a mesma ainda. Uma música é igual a outra nos discos, tirando o primeiro.
Não, muda bastante.
Acho que até a ideia mudou um pouco, cara. Eles saíram daquele post-rock ambiental, tá cada vez indo pra uma música mais pesada, mais menos disforme, assim.
Entendi.
Eu acho que eles não vão chegar a fazer alguma coisa parecida com música pesada normal, sabe? Alguma coisa com solo, alguma coisa do gênero, assim. Mas eu acho que mudou bastante também, cara. Só que esse álbum especial eu não vejo muito sentido nele na discografia da banda. Eu não consigo ver essa parada que você falou dele estar mais metal nessa. Eu acho que eles estão. Eu não sei, parece que pra mim esse álbum parece que eles não conseguiram se achar muito bem, sabe? Ele me lembra alguma coisa de Sigur Rós, me lembra alguma coisa do God of the National, do segundo álbum, mas ele fica meio que nessa, sei lá.
Você não gostou de nada, zero? Acho que eu... Nem da capa você gostou?
Não, ô louco, a capa é massa pra caramba. A capa é muito louca. Agora, não, tem umas musiquinhas legais, sabe? De vez em quando eu coloco assim pra dar uma. Mas não sou muito fã.
Dá pra pegar algumas músicas e ouvir, né?
E eu não sabia, cara, porque eu acho que é o tipo de banda que você coloca e deixa rolando ali, né? É uma das músicas que eu mais escutei, cara. Tá lá na minha lista aqui, na hora que eu ouvi, eu não ouvi.
Mais algo acrescentado no terceiro álbum? No quarto álbum?
Ele é o álbum mais longo, né? Tem músicas gigantescas.
Ele tem uma hora exato, cara. Quer dizer, quase exato.
Ele tem mais uma hora.
É, uma hora mas, é.
Você é quase exato, não quer dizer nada.
Parece que é mais. Né? Parece que é mais? É
agora que você escuta inteiro, parece umas duas.
Pô, não acaba nunca essa música, cara.
Você vai ver, caramba, tá na quinta música ainda. Isso porque a segunda metade é muito maior que a primeira, né?
É verdade. Aliás, essa é uma das coisas que eu mais gosto da banda. Eu escuto umas batidas assim, parece que o Lucas caiu da cadeira, saca? Dando risada.
Imagina.
É. Não, mas eu acho que uma das coisas boas da banda é essa. As músicas são muito curtas, cara. Então você ouve sem chorar muito sangue, né?
A música Lost tem quase 11 minutos,
cara. É, não, eu sei. Até chegar nesse álbum.
Essa eu tenho que admitir que dá um nervoso.
É.
Tem música de 7 minutos, 6 minutos... 5 minutos e pouco.
Você não pode ver. Se você pôr play, você vê quanto tempo tem, você não escuta.
Não, você tem que abrir ela e deixar e minimizar. Né? Jamais ver quanto vai durar a música. Se bem que vai mudar, você nem vai perceber, mas tudo bem. Não queria falar isso.
Vamos então falar do disco mais recente, rapaz.
Meu favorito.
Seu favorito. Vai fazer um ano de lançamento no dia do lançamento desse podcast.
Olha só que coincidência.
E nós não pensamos nisso.
Pior que não mesmo. Não é brincadeira, né? Podia na verdade, é um ano do... É um ano do single, na verdade. Fail aí.
Ah, pé! Mas e aí, o que vocês têm no meu canal do céu? Porque foi o único álbum que eu não ouvi.
Cara, o melhor álbum dele.
Por quê?
Bom, primeiro que ele... Eu acho que diferente dos outros que são apesar de ter, né... esse efeito. Acho que ele é o mais eletrônico assim, de todos. Ele tem muito aquelas batidas. Dá a impressão que você tá sei lá, numa balada letárgica mesmo. Tá sentado num cogumelo e tem música tocando e luzes coloridas na sua cara. Faz uma lavagem cerebral. Mas ele é muito bom porque as próprias músicas, assim, tipo, tem 5, 7 minutos, mas elas mudam dentro delas. Não é aquela repetição que a gente via nos outros álbuns. Então, sei lá, tá tocando mó efeito eletrônico e daí vem o som ambiente. Daí esse som ambiente consegue se ligar com uma música bem pesada, entre aspas, né? Porque tem a batida de guitarra com peso mesmo. Mas, putz, ele é muito diversificado, eu acho.
Eu achei bom, cara. Eu fui escutar esse álbum só hoje. Ele é bem diferente dos outros mesmo. Eu acho que ele é mais pesado. Primeira coisa que eu percebi também foi bem isso aí que você falou. Foi o peso da guitarra, do disco, é totalmente diferente. Eu acho que é um álbum legal, cara. Eu acho que é um álbum legal. Eu tô ansioso pra ver o próximo álbum desse. Pra ver se eles vão continuar nesse rumo.
É.
E pra ver o que vai dar.
Vai mudar, né? De novo, né?
Mas ainda não tem planos pra um novo álbum, né, cara?
É, os caras lançam a esmo, né, mano? Não tem uma coerência. Mas é pouco, é no máximo 2 anos que eles lançam um álbum.
É, isso é verdade. Se tudo der certo, 2012 vai ser The End of the World, não, do álbum.
Exatamente.
Vai ser bonito.
Tá caminhando pra isso, você vê. Talvez você juntar todos os nomes e dê alguma frase.
É, exatamente.
Talvez seja The Beginning of the End, né?
Parte 2. Aí a capa é o disco de voador de Moscou.
Exato, é um meteoro. A capa do Age of the Fifth Sun também, apesar de ter sido desenhada com giz de cera, né, pra uma criança no parquinho. Giz de cera mais água. Ficou bem legal a capa, cara.
Eu não vi a capa.
É uma pintura, cara.
É, são montanhas, nuvens, laranjas e sol, basicamente.
Ah, bem post-rock mesmo.
É bem post-rock.
Tá aí a capa. O artigo, né, com a capa. Na verdade, foi pintado por um tal de Dave King, eu não sei quem é ele. Vou ver quem é ele. É um tiozão.
É, normal, né? Irlandês, provavelmente.
É lógico.
É o pai de um dos caras, né? System of a Down, cara.
É, ele realmente é um cantor. Cantor irlandês.
Foi ele que pintou a última capa também, do Gods and Astro.
Tem toda a veia prog, né, meu?
É muito prog a capa, né?
Mas vamos lá por mais músicas pra encerrar esse bloco musical?
Pô, nem falei minhas loucuras, mas tudo bem.
Não, fale, fala à vontade.
Ah, não. É loucura ufológica. Não...
Pode falar.
Só posso dizer que 2012 tá aí. Eu tô realmente apreensivo com isso.
Que o mundo vai acabar?
Não, com invasões alienígenas.
Eu começo a torcer todo dia pra isso, pros dois.
Eu também, vai ser muito legal, mas... Não, o mundo não precisa acabar, sabe? Mas, sei lá.
Você quer acho o quê? Que alienígenas... daqui 10 anos a gente fala, pô, lembra aquela época, os alienígenas desceram aqui e fizeram a morte.
Caraca, imagina. Lembra quando apareceu o disco voador? Nossa, aí sim, uma história pra contar, sabe?
Vamos pôr música então, né?
Tudo bem.
Então, como o Lucas não gosta do álbum homônimo, eu vou escolher... Eu vou escolher a música Zodiac.
Você falou clichê, né, também. Acho que pelo menos umas 150 bandas já lançaram uma banda chamada Zodiac. E todas são sobre o assassino.
Exato, isso que eu ia falar. Meu, é muito bom, né, cara? Esse cara é foda. Ele tem meu respeito. Então, beleza, vamos lá, Royo. Qual é a música que você vai escolher?
A faixa título, óbvio. Heavy Metal aí na cabeça. Ou Post Metal.
Então, cara,
tem um riff, o riff dessa música é muito bom.
Então vamos falar muito Post Metal aqui no podcast.